Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. Começa aqui o programa Eclésia, que nestes minutos lhe quer deixar sugestões de leitura. A Longa Solidão, a autobiografia de Dorothy Day, leva-nos a conhecer o percurso de uma jornalista americana, ativista, convertida ao catolicismo durante a sua vida. Nestas páginas, conhecemos a sua confissão. Escrita pelas suas mãos, damos conta do itinerário de vida que a levou a encontrar Jesus, nos mais pobres e pequenos, nos famintos, e que a conduziu a criar uma rede de casas de acolhimento e também de jornais que abrangia todo o território dos Estados Unidos, com o objetivo de alimentar os famintos, acolher os pobres, os vulneráveis, também os doentes e necessitados, dentro do espírito da caridade cristã. A professora Joana Rigato apresenta em conversa com o jornalista Paulo Rocha o retrato desta defensora dos pobres na cidade de Nova Iorque, na década de 30 do século XX.
Dorothy Day era uma mulher sensível, cativada pela causa da justiça social desde muito, muito cedo. Nesta biografia, nesta autobiografia, nós vemos nas suas palavras a forma como ela sentia o chamamento para ajudar os mais pobres desde muito cedo, desde os seus 15 anos. Uhum. E depois juntou-se aos movimentos mais da esquerda radical da época, isto no princípio do século XX, e até mais ou menos aos 25 anos ela esteve ligada aos socialistas, anarquistas, comunistas da altura e aos piquetes de greve, sempre junto dos mais pobres, daqueles que lutavam pela justiça. E depois teve uma conversão arrebatadora que transformou a sua vida no que diz respeito à sua parte espiritual, que estava desde cedo no seu coração, mas que ela não sabia orientar.
E a maternidade esteve na origem dessa conversão.
Exatamente. Ela foi mãe e a felicidade enorme que ela sentiu e a gratidão que ela sentia perante a vida, não só relativamente à maternidade, mas também ao amor terreno que ela vivia com o pai da sua filha. Ela não era casada. E ela vivia um estado de profunda contemplação da natureza e grande gratidão, e foi isso que a levou a identificar no Deus do catolicismo o alvo daquela vontade de transcendência que ela sentia desde sempre. E depois, ela, enquanto já católica, sentia que devia concretizar, encontrar uma síntese entre esta vontade de transformação social que ela sentia desde sempre e o contexto católico onde se inseria. E ela, na Igreja Católica, não encontrava ninguém que, de facto, quisesse transformar o mundo. E é isso que ela quis transformar no contexto da Igreja. E daí veio a revolução do movimento que ela iniciou.
E transformou-se o seu ativismo de sangue nessa causa social e na procura da justiça social.
Exatamente. Ela aí teve um encontro providencial com um homem muito especial chamado Peter Moran, que era um hobo, era um homem que vivia praticamente como vagabundo, trabalhava em trabalhos ocasionais e vivia com a roupa que tinha no corpo, por convicção, era uma pobreza, uma opção pela pobreza que ele vivia radicalmente na sua vida, e que tinha ideias muito bem definidas e bem trabalhadas acerca de como pôr em prática os ensinamentos da doutrina social da Igreja e as obras de misericórdia. E ela levou-o a sério, deu-lhe crédito. E daquela união entre eles os dois, união, quer dizer, cooperação, nasceu o movimento do Catholic Worker, com o jornal, como já referiu, e também com as chamadas casas de hospitalidade, onde eles acolhiam todos os indigentes, todas as pessoas, os miseráveis que aparecessem, e que na altura, que era a altura da Grande Depressão, nos anos 30, eram muitos e desesperados, famílias inteiras, pessoas tinham sido despejadas, não tinham onde dormir, o que comer, e eles começaram a acolhê-los na sua casa, na casa da própria Dorothy, onde ela vivia com a sua filha, e fundaram o jornal na cozinha da casa. E muitas vezes não tinham cama para onde dormir, porque aparecia sempre alguém que precisasse de uma cama e eles davam-lhes a sua. E em pouco tempo já havia 200 casas de hospitalidade espalhadas pelos Estados Unidos, ainda hoje existem em muitíssimos países, o movimento alargou-se muito. E depois ainda uma terceira dimensão do movimento, tal como o jornal e as casas de hospitalidade, é as quintas, para que as famílias pudessem viver em comunidade junto da terra. Porque eles achavam que no regresso à terra também é que estaria a resposta aos problemas que surgiam em âmbito urbano. E hoje em dia, com os problemas ambientais, parece-me até que devíamos recuperar esta ideia das quintas e da vida em comunidade junto à natureza.
Era uma forma de reabilitar o ambiente e também as pessoas, e sobretudo
Exatamente.
As pessoas.
A vida em comunidade, diz ela, que é a resposta para a longa solidão, que está aqui no título do livro.
Uma católica convertida, por outro da maternidade, uma jornalista por vocação. De que forma é que ela procurando o exercício do jornalismo, porque procurou a página Santos da sua vida, não virou a cara ao lado de quem lhe bateu à porta, não por causa do jornalismo, mas porque precisava de alguma coisa para comer. Como é que ela foi aliando estas duas causas?
Ela, como jornalista, sempre teve a dar voz a quem não tinha voz. Isso foi sempre o seu chamamento, desde os 17 anos.
Sim.
E, portanto, quando depois as pessoas começaram-lhe a bater à porta de facto, porque chegou a Grande Depressão e, portanto, as necessidades eram mais prementes ainda, foi natural para ela sentir que era sua responsabilidade dar resposta a quem precisava de ajuda. Ela nunca se alienou dos problemas, porque o jornalismo para ela era uma arma, ela usa mesmo essa expressão.
Esta autobiografia, claro, um texto escrito na primeira pessoa, é uma confissão que temos aqui de Dorothy Day.
Exato, ela começa logo o primeiro capítulo, chama-se Confissão, porque ela diz realmente que não é fácil expor-se de forma tão transparente. Mas ela também não escreve nunca de outra forma. Ela é profundamente transparente e sincera quando admite as suas próprias faltas, as dificuldades, aquilo que lhe custou, as tentações. E nós aqui encontramos, de facto, uma exposição, uma confissão, mas sobretudo focada no seu encontro com Deus. Esta biografia não fala de tudo da sua vida, fala especialmente da forma como Deus se fez presente na vida dela desde muito cedo, apesar dela não vir de uma família praticante, e como ela sentia aquele chamamento a falar com esta figura. Ela fala da adoração como um aspecto fundamental do ser humano. O ser humano é feito para adorar, e ela sentia esse chamamento à reverência. E então esta autobiografia é sobretudo a história do seu encontro com Deus, da sua vida, e de como toda a criação também do movimento Catholic Worker foi orientada por Deus.
Até que ponto esta autobiografia inspira e deixa pistas para a concretização hoje do cristianismo, aquilo que ele tem de essencial?
Sem dúvida que deixa, porque qualquer pessoa que leia a voz da Dorothy Day, que ouça a voz da Dorothy Day, vai se sentir interpelada a ver o que é que na sua vida, na sua situação concreta, poderá fazer pelos outros. Portanto, a maneira como ela respondeu a uma missão, um chamamento, de forma tão desapegada e tão radical, é inspiradora para nós pensarmos aqui o que é que me chama aqui, e se ela conseguiu, às tantas sozinha, mãe solteira, como é que ela conseguiu fazer tudo o que fez? Eu não tenho desculpas para não tentar também.
Uma proposta para conhecer mais profundamente uma personalidade que a todos deve desafiar. Aqui apresentada por Joana Rigato, professora de Filosofia, o livro A Longa Solidão, autobiografia de Dorothy Day, editado em Portugal pela Princípia. Continue connosco, temos mais para si esta noite. O programa Eclésia convida-o a escutar um trecho da Missa Brevis de João Gil.
A viver um corpus natum de Maria Virgine, vere passo imolatum in cruce promine, cuius latus perforatum lucit aqua et sanguine.
A cada noite, um minuto positivo, hoje com Henrique Pinto.
O Corpo Europeu de Solidariedade é um programa lançado pela União Europeia e que se destina a jovens entre os 17 e os 30 anos, permitindo a realização de projetos de voluntariado no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e de comunidades de toda a Europa. A plataforma europeia que gera este programa recebeu em dezembro de 2018 um total de 5.232 inscrições de jovens de nacionalidade portuguesa, número que coloca Portugal no top 5 europeu das nacionalidades com mais inscrições. Os jovens portugueses inscritos são dos mais contactados para integrarem projetos relacionados com diversas áreas, nomeadamente com a proteção do ambiente, educação, recepção e integração de refugiados, ou com a prevenção, preparação e recuperação em caso de catástrofes naturais. De projetos aprovados em 2018, quase 1,5 milhão de euros são investidos em projetos do Corpo Europeu de Solidariedade liderados por organizações portuguesas.
O programa Eclésia chega ao fim esta noite no endereço agencia.eclésia.pt. Mantém-se a par de toda a atualidade informativa da Igreja Católica em Portugal. Volta a estar connosco amanhã aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma excelente noite, ótimas férias se for o caso. Tenha sempre uma vida feliz.